Quando a gente tem um despertar existencial, é muito comum a gente cair numa coisa que chama solipsismo. Tem esse termo que explica, solipsismo. Não sei se você já ouviu falar. Solipsismo é a ideia de que você está sonhando e tudo que você está experimentando é seu sonho. Essa é uma definição, grosso modo, de solipsismo. E você pode muito bem imaginar isso. A Renata me questionou muito sobre isso quando ela começou a me perguntar sobre despertar existencial. Porque no solipsismo, você perde a noção de outro, tudo é você. Quando o solipsismo é absoluto. Se você está sonhando, então você não tem outro. Tudo que você está experimentando é você. E o que acontece é que é as duas coisas. Você está experimentando a sua versão do Ferrari agora, igual cada um está experimentando uma versão de telinha minha no Zoom, igualmente. Todos vocês não estão vendo a mesma tela de computador. Cada um está vendo a sua própria tela. Nessa tela tem um Ferrari. Então cada um está vendo a sua versão de Ferrari. No solipsismo seria assim: não é que cada um está vendo, não tem o Ferrari. Todas essas aí na telinha é você mesmo. E aí você perde a noção de outro, porque é as duas coisas ao mesmo tempo. Você está vendo a minha versão, mas eu existo. Então, a sua experiência de mim é a experiência da minha manifestação e não de mim enquanto ser. Porque se eu não existisse, você não estaria tendo como me decodificar. Assim como o Zoom não teria o que decodificar aí na tela. O Zoom só decodifica esse Ferrari que vocês estão vendo aí na tela porque tem uma manifestação, senão ele não teria o que decodificar. Então, quando a pessoa cai na ideia de solipsismo absoluto, ela se sente assim, ela entra numa paranoia de que tudo é ela. E é preciso entender que não é um solipsismo absoluto, é um multissolipsismo. Eu inventei essa palavra uma vez numa conversa com o Jorge. É um multissolipsismo, ou seja, cada um está se manifestando, experimentando numa telinha e tem. Ninguém de fato experimenta o outro enquanto ser, mas todo mundo está experimentando todas as manifestações do universo. Então, o que chega para você não é o ser, é a manifestação do ser. E o que você experimenta é a sua decodificação da manifestação do ser. Criando um exemplo, né? E isso usando, para decodificar, você usa um software que é a natureza humana. Quando você olha para o sol, você vê o sol. Você pensa que você está vendo o sol, mas você não está vendo o sol. O que você está vendo é a decodificação de um ser que está se manifestando, que para você é decodificado como o sol. Um outro ser que não seja humano, geralmente a gente concorda com o sol, porque todos decodificamos com uma plataforma de decodificação humana. Porque somos seres humanos. Mas um outro ser, por exemplo, a gente não sabe se o cachorro, quando olha para o sol, vê o sol, tal como a gente está vendo. Provavelmente não, provavelmente ele vê outra coisa. A planta também. Quando a experiência que a planta tem do sol, talvez não tenha nada a ver com a experiência que os seres humanos têm do sol, porque estão usando outro programa. E então, é muito importante. Para viver bem, a gente entender essa coisa de que a gente não experimenta o ser em si, e sim a manifestação do ser decodificado, o que gera a nossa versão da manifestação dele. E aí a pessoa consegue sair desse solipsismo absoluto e entender a questão da convivência. Tem o outro. Só que o outro não é. Você não experimenta o outro enquanto ser, só enquanto manifestação. E essa manifestação é decodificada humanamente E depois, a partir do próximo livro, a gente vai ver que além de ter uma decodificação formal, né, você vê que ele tem nariz, orelha, não sei o quê, tem ainda o que você acha do outro. Você acha que ele é legal, que ele é bonito, que ele é parecido com o Roberto Carlos, ou que ele é o nariz dele é feio, ou que ele é fedorento, enfim. Tudo isso aí não é uma decodificação formal. Aí já é um significado que você vai dar para a manifestação do outro. Aí vai ficar mais personificado ainda. Então a gente personaliza a pessoa tanto enquanto forma, como também em questão de significado. Só que na questão da forma, grosso modo, como a gente tudo usa o software humano, a gente tem essa sensação de que a gente está vendo exatamente a mesma forma. E aí cria a ideia, inclusive, de mundo externo. Na questão do significado, é explícito que é totalmente particular essa decodificação, embora a gente, ainda assim, embora seja totalmente explícito, a gente ainda cai no equívoco de achar que não, que aquele significado tá naquele ser. E a gente está experimentando aquele ser com aquele significado e tudo mais. Então, na hora que você desperta, entende que que o outro é a decodificação sua dele. Aí você olha para o outro e fala: ah, isso que eu estou vendo é a minha interpretação dele. Aí você começa a ver a interpretação. Ver a interpretação é a produção do autoconhecimento.
Esse é o objetivo a perseguir, que essa eureka, esse óbvio, se torne óbvio.
Isso, porque enquanto não se tornar óbvio, você não vai usar a sua experiência como objeto de autoconhecimento, porque ela não tem nada a ver com você, ela não é espelho seu. Veja a palavra autoconhecimento, como é interessante. Conhecer a si mesmo. Então, você olha no espelho e você se vê, né? Para você se ver fisicamente, você se olha no espelho e você se vê. Ó, eu tenho cabelo branco, meu nariz é assim, eu tô com a barba é assim. Você está olhando no espelho e está se conhecendo fisicamente. Para você se conhecer psicologicamente, o outro você vai olhar para o outro. E vai atribuir valor para o outro, atribuir preconceito para o outro, atribuir crenças para o outro. Só que aí você não vai deixar de fazer isso, mas fazendo com consciência, você vai ver que é uma atribuição. Porque antes você não vê que é uma atribuição. Você acha que está vindo do outro para você, e não você que está projetando no outro. Aí na hora que você entende, não, tudo isso que eu estou vendo no outro é a minha versão do outro, então é feito do meu material, então sou eu. Aí você olha para a coisa que você está vendo e sabe que está em você. E aí você produziu autoconhecimento. Vou pegar um exemplo. Você tá observando, você está lá caminhando pelo seu viver, tendo a sua experiência de realidade. Aí a sua realidade está num estado de dia chuvoso, que nem está aí para você hoje. Dia chuvoso. Aí você fala: que bosta. Se você não tem lucidez de que esse dia chuvoso que você está experimentando é a sua versão do dia, você vai achar que essa bosta de dia está no dia. E o dia em si é só um dia, chuvoso é só chuvoso. E a bosta do dia chuvoso não está no dia chuvoso, está numa atribuição que você está fazendo. Então, essa atribuição de bosta tem uma história para te contar. E na hora que você escuta a história dessa atribuição, você produziu o autoconhecimento.